Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim do mercado do boi, entendendo o que está acontecendo com esse mercado e principalmente entendendo aí o que pode acontecer com preços, demanda, oferta, tudo isso para a gente poder analisar o que está acontecendo aí no mercado. E quem nos ajuda nessa análise é o Guilherme Gianchi, lá da Datagro. Está aqui comigo já o Guilherme no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais a dinâmica aí de precificação e principalmente o que está acontecendo no mercado. Temos números interessantes aí para discutir, principalmente números que já aconteceram que podem nos sinalizar o que vem pela frente, Guilherme. E eu queria que você já começasse destacando principalmente as exportações, né, que estão sendo surpreendentes. Dá para a gente afirmar isso? Seja bem-vindo, meu caro.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os amigos que nos assistem no canal Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar em nome da Agropecuária aqui com vocês. Alex, tem sido um início de ano memorável, pelo menos para o volume das exportações, né? A gente tem, sim, ainda limitações importantes do lado da rentabilidade. Então, hoje, ainda se fala em preços de exportação baixos, especialmente para a China. A gente ainda tem um dólar que não é aquele 5,40, 5,50 que já deu um fôlego um pouco maior no passado. Mas ainda assim, o volume indo muito bem, batendo recorde para o primeiro bimestre, diluindo a exportação da China na nossa balança, a gente tem que reconhecer, é um resultado bem positivo, sim. Se a gente desconsiderar o primeiro bimestre de 2022, que ainda tinha efeitos do embargo no final de 2021, a gente teve a menor representatividade da China nas nossas exportações desde 2020. E isso batendo recorde de volume, né? Então, como um todo, é sim um primeiro de ano, é um início de ano. Muito bom nesses resultados do primeiro bimestre aí para as exportações, pelo menos em volume.
Vamos traduzir isso em números, Guilherme. Em termos de quantidade, o que que a gente exportou aí nesse primeiro bimestre?
A gente exportou 360,8 mil toneladas aproximadamente. Dessas 360,8, mais ou menos 53% foram para a China. A gente está acostumado a ver mais ou menos 60% de market share da China. Então, mostra que a gente conseguiu, além de bater recorde, diminuir a participação da China nos nossos embarques. Ou seja, a gente está dependendo menos da China e ainda assim batendo recorde de volume de exportação. Isso é muito positivo. A gente teve aumento de 25%, mais ou menos, no volume exportado em relação ao primeiro bimestre do ano passado, enquanto a China perdeu cerca de 6 pontos percentuais de participação nos nossos embarques totais.
Mas o que que significa essa perda da China? É pontual? É momentânea? A gente pode ver uma recuperação da China, principalmente agora com a abertura de novos frigoríficos? Ou trata-se de uma tendência aí, essa mudança de perfil, digamos, aí de compradores? Óbvio que a China continua liderando aí o mercado, né, Guilherme? Mas outros players são cotados aí como favoritos ou como destaques?
Ótima pergunta, Alex. A gente teve recentemente a divulgação dos primeiros números de importação de carne bovina da China para o primeiro bimestre. O próprio USDA espera aí uma queda de 5% nas importações do gigante asiático esse ano, mas é o seguinte: o primeiro bimestre de compras da China de carne bovina foi recorde, um recorde impressionante, assim, mais de 20% de crescimento também. A gente perdeu um pouquinho de participação, mas ainda permanece como líder em mais de 40% de toda a carne que a China importou no período. E assim, superou 530 mil toneladas, é muita carne que os chineses importaram. Então, foi uma surpresa para todo mundo. Nós entendemos aqui que eles podem, de uma forma ou de outra, estarem aproveitando o momento de preços baixos nos principais países fornecedores. As novas habilitações são o um reforço de que a gente possivelmente vai seguir expandindo market share, que isso, esse efeito de perda de participação no começo do ano foi um pequeno relapso ali, talvez uma questão só de curtíssimo prazo. Possivelmente cabe um pouco mais de carne na China do que a gente acha. A própria produção doméstica deles talvez não seja tão suficiente quanto a gente via ali nos números do USDA, né? É bastante coisa para acompanhar aí, mas como um todo, se nós aqui na visão da Tagro já esperávamos um cenário positivo para as exportações, mesmo com potencial de queda nas compras da China, agora que surpreendeu nos começos de ano, talvez seja até um pouco melhor do que a gente via nas últimas semanas, né? Vamos ver como isso vai se comportar nos próximos meses. A indicação ali de meados do ano, quando volta a ganhar um pouco mais de volume sazonalmente, acho que ali por abril, maio, junho, talvez seja um período bem legal para a gente acompanhar, vai ser bem determinante para isso. Vendo os embarques dessa época, a gente certamente vai ter uma indicação um pouco melhor de como vai ser o segundo semestre, quando sazonalmente as compras externas ganham mais relevância aqui na nossa balança comercial de carne bovina.
Muito bem. A gente entende então que boa parte da demanda, ou essa demanda forte de exportação, está ajudando a enxugar um mercado que está bastante ofertado. Mas qual é a função da demanda interna? Ela também tem ajudado nesse sentido, Guilherme?
Alex, tem sim, tem sim. A gente tem que destacar bastante o papel do mercado interno, inclusive, porque tem sido observado os sinais mais claros de que o consumo está querendo reagir. O próprio comportamento do IPCA, do nosso índice da inflação, se você olhar os cortes de carne bovina no comportamento agora de fevereiro, a maioria deles caiu, é verdade, mas cortes como o patinho, que é muito de consumo de dia a dia, que vai na carne moída, que vai em diversos dos pratos que a gente consome aí, no nosso cotidiano, registrou uma pequena alta, então mostra já que existem sinais um pouco mais claros de que o consumo está querendo ganhar tração. Macroeconomicamente faz total sentido, a gente viu recentemente várias notícias comentando sobre recorde de vendas no varejo de vários anos, nosso desemprego aqui está nas mínimas desde 2015, se eu não me engano, a gente tem uma inflação que está mais acomodada, apesar das pequenas surpresas de curtíssimo prazo. A gente tem, como um todo, um ambiente macro melhor que dá suporte a isso. E eu estendo isso também ao microeconômico, à competitividade da carne bovina. Se a gente olha a competitividade do dianteiro bovino, via de regra, vai um pouco mais ali para o consumo cotidiano, não é o que a gente mais come, a maioria é traseiro, mas ainda assim tem uma importância legal. Se a gente compara o dianteiro bovino com o frango, por exemplo, já está nos melhores níveis de competitividade desde janeiro de 2019, ou seja, a gente já resetou a perda de competitividade do efeito pandemia. A gente está num cenário bem mais benigno do que os anos recentes aí para o consumo doméstico de carne bovina. Não está um colosso, não vai gerar um choque que vai fazer os preços subirem do dia para a noite assim, mas certamente é um ponto de sustentação importante. Ou seja, num cenário muito bem ofertado, como o que a gente está vendo aqui, o mercado interno voltando a andar um pouquinho, certamente limita o potencial de baixa dos preços em alguma medida, como a gente já está vendo aqui, né? A gente viu um aumento de 28% na Abaticif do primeiro bimestre, o preço caiu 6%. Em agosto do ano passado, a Abaticif subiu 16%, o preço caiu 20%. Então vejo como já tem um tom, uma cara um pouco mais equilibrada, né? Um mercado bem ofertado, mas que tem sim os seus alentos que impedem retrações muito grandes nos preços. Importante que isso seja bem destacado aqui.
Muito bem. Bom, esse número é importante, 28% de crescimento nos abates no primeiro bimestre, janeiro e fevereiro. Isso é significativo e mostra que a gente ainda então está nesse ciclo positivo de oferta, né, Guilherme?
Alex, estamos e é impressionante, viu? Acho que de forma bem simples, quando a China chega em 2019 e começa a importar aqueles volumes maiores mesmo de carne bovina, já é um momento em que a gente não tinha tanto estoque de gado no Brasil. Então a gente combinou um reforço com o outro, né? A gente não tinha tanta oferta e tinha uma demanda querendo crescer de uma vez, assim, especialmente externa. A China, enquanto demandante de animais mais jovens e bem treinados, com a restrição de 30 meses ou 4 dentes incisivos permanentes, demandou e estimulou uma intensificação do setor, ou seja, os confinamentos viram espaço para crescer nesses últimos anos. Dito isso, naquele momento já não
E
tinha tanto estoque de gado.
pagou por isso, né, Guilherme? Pagou para ajudar nessa
Exatamente.
tecnificação, né?
Exatamente. E hoje, o que a gente está observando? É a conta do que aconteceu naquele período. Então, se tinha muito estímulo para abater gado e engordar gado, porque a arroba bateu 350, para ser produzido bezerros, então nem se fala, né? Chegou a bater R$ 3.600 a cabeça, quase 40% de ágio. Era um desequilíbrio muito grande. Os confinamentos demandavam muito gado de reposição. Naturalmente que essa conta chegou. Hoje a gente tem algum excesso de oferta de estoques de gado no Brasil. Claro que isso é mais gradual do que parece, então, mesmo com a resposta de demanda, é uma pressão de oferta perene, né, que se mantém bem latente por algum tempo. Os nossos próprios números de escala de abates mostram bem isso. Mas a nossa impressão é de que esse é um ano de transição. Possivelmente, o primeiro semestre ainda vai ser muito bem ofertado, inclusive tem até um certo risco de essa pressão de oferta se acentuar um pouco ali entre abril, maio e junho, que é o final da safra, né? Mas para o segundo semestre já tem uma cara um pouco melhor. A gente já começa a falar em transição, começa a falar em uma oferta de fêmeas que pode se tornar um pouco mais incipiente, e claro, o próprio mercado de reposição, que é onde a gente deve ver a primeira resposta aí de avanço nos prêmios, ou pelo menos nos preços do bezerro proporcionais ao boi, né? Então, ainda que bem ofertado, a gente tem visto isso no campo, né? O nosso time está rodando os principais confinamentos e frigoríficos aí de todo o território nacional nos primeiros semestres. A gente entende que isso pode sim ter uma cara mais transitória para o segundo semestre. Talvez a pressão de oferta seja um pouco mais, não sei, talvez diminua um pouco o ritmo da intensidade para o segundo semestre. Isso é bem importante de colocar também.
Vamos entender essa oferta, Guilherme, porque não é só de animais de machos, né? Essa oferta, esse aumento de oferta é composto também pelo aumento no descarte de fêmeas.
Exatamente, Alex. A gente coloca esse aumento nos abates ciclo do primeiro bimestre como motivado por três fatores principais. O primeiro, o próprio ciclo pecuário, então os descartes de matrizes explicam a grande maioria desse movimento. Isso teve reforço da seca, né? A gente fala bastante disso já há alguns meses, mas a gente olha de forma bem clara, os estados que puxaram esse aumento nos abates do primeiro bimestre são justamente os que foram mais afetados pela seca, também estão entre os principais que concentram as atividades de cria. Ou seja, o que já era esperado pelo ciclo pecuário de forma meio natural, que era o descarte de matrizes, pode ter sido, e isso já está cada vez mais claro pelos nossos números, antecipado e potencializado pelo efeito de seca. Ou seja, se a gente tem uma oferta de fêmeas que faz uma grande diferença ao longo do ano, a grande diferença em termos proporcionais não é no primeiro semestre, sim no segundo, isso necessariamente quer dizer que a gente pode sentir falta desses animais no mercado. Gado de abate, talvez não seja o momento ainda, né? Porque a gente ainda tem muito estoque. Os bezerros que nasceram nos últimos 2 anos estão chegando à maturidade, ainda vão ser bem abundantes, né? Esses estoques dificilmente vão dar trégua tão cedo. Mas o que a gente já pode começar a sentir um pouco mais falta é o mercado de reposição, né? Ali sim, a gente pode falar, tanto pelo próprio estímulo de confinamento, que vai ganhar uma relevância para o segundo semestre, certamente vai dar uma apurada melhor nos preços do bezerro e do boi magro, quanto também da própria oferta um pouco incipiente. Se a gente tem que desovar gado no centro-norte quando não tem pasto por conta de seca, o de reposição então nem se fala, é, né? Muito mais dependente de pastagem. Então essa oferta foi desovada no mercado com uma intensidade relativamente maior nesses últimos meses e a gente vai sentir falta dela ali em meados do ano aqui na nossa visão da Tagra. Isso pode marcar o ponto de inversão e a gente começa a falar em um potencial de avanço de preços da arroba em si mais para 2025. Mas é sim uma conjuntura que já indica um viés de ciclo de oferta de longo prazo mais transitório do que a gente imaginava poucos meses atrás.
Ô Guilherme, só para ilustrar isso que você está falando, a gente já começa a perceber uma virada no preço dos bezerros, por exemplo, né?
Exatamente, Alex, exatamente. O segundo semestre está com cara de que, mesmo que não seja um avanço substancial, vamos supor em formas proporcionais aqui. A gente gosta de traduzir na forma do ágio do bezerro, o prêmio da arroba do bezerro convertida, né? Ele já está subindo, tipicamente ele tem um comportamento que depois que ele está subindo de forma gradativa, ele dispara de uma vez. A nossa impressão é de que a gente está perto do início dessa disparada. Claro que isso demora um bom tempo, tem que saber sazonalizado, isso demora para se materializar de forma mais clara, mas como a gente já passou um certo período em que isso está avançando de forma clara, possivelmente nós estamos chegando cada vez mais perto do momento em que isso vai crescer de forma mais pesada. Quer dizer que o preço vai disparar? Não necessariamente. Se o bezerro ficar estável e o boi cair um pouco, isso gera um aumento no prêmio da arroba do bezerro. Se o bezerro subir um pouco e o boi permanecer estável, também gera um aumento no prêmio da arroba do bezerro. De uma forma ou de outra, o estímulo vai ser um só. A arroba do bezerro valendo mais vai induzir mais produtores a segurar suas vacas na fazenda, visando a produção desses animais nos anos seguintes. E
Reversão do
aí,
ciclo.
de volta à conclusão de sempre, o ciclo pecuário voltando a se materializar no longo prazo.
Muito bom. Ô Guilherme, deixa eu só entender essa história da antecipação, no abate de fêmeas. Então, pelo que você falou, o impacto dessa antecipação não vai acontecer ainda nesse primeiro semestre, mas ela pode ficar mais nítida só no segundo semestre? É isso? Só para a gente passar a régua nesse tema?
Exatamente, Alex. A forma como a gente gosta de colocar é a seguinte: os abates de fêmeas já são sazonalmente mais relevantes no primeiro semestre. Tem estação de monta, tem final de safra, tem um monte de coisa que leva essa categoria animal a já ser mais representativa, historicamente falando, nos primeiros meses do ano. Isso já é normal. Então, onde que está a grande diferença de os abates de fêmeas gerarem o um aumento propriamente dito de oferta? É no segundo semestre, quando eles não são tão relevantes, mas se há estoques de fêmeas demais, eles certamente ganham uma relevância e dão exatamente esse empurrão a mais. Os nossos números preliminares aqui, juntando valores do próprio indicador do boi da Tagro, do MAPA e do IBGE, eles já mostram que janeiro possivelmente encontrou uma taxa de abates de fêmeas próxima dos 45%, beirou o recorde para essa época do ano. Mas fevereiro não teve um crescimento tão grande quanto se esperava. O que que isso prova? Parte das fêmeas que seriam gradativamente abatidas ao longo desses 2 meses tiveram seu abate antecipado para janeiro. De uma forma ou de outra, esse efeito também é mais bem distribuído do que parece. Ou seja, se essas fêmeas deveriam ser abatidas de forma mais gradual, não só no primeiro bimestre, mas ao longo do primeiro semestre como um todo, se elas tiveram um abate antecipado, a gente vai sentir falta desses animais no mercado. Mais uma vez eu reitero aqui, não quer dizer que vai faltar gado de abate, mas quer dizer que as produtoras marginais de novos bezerros estão sendo desovadas antecipadamente no mercado. Por isso aqui acreditamos que o preço do bezerro tem um potencial de poder voltar a encontrar ares mais construtivos aí, talvez já no segundo semestre desse ano. Uma percepção bem interessante aí que a gente começa a avaliar de forma mais clara. Taxas de abates de fêmeas mais ou menos lateralizadas em janeiro e fevereiro, quando elas deveriam subir em fevereiro, mostram que houve um efeito de antecipação importante. Lembrando aqui, esse dado e essa estimativa são exclusivos indicador do boi da Tagra aqui.
Muito bem. Ô Guilherme, se a gente já teve essa antecipação de fêmeas, é provável que a gente continue vendo nos próximos meses, ainda no primeiro semestre, uma redução dessa oferta e possível impacto nos preços? Ou não essa condição de sentimento de influência no preço fica só para o segundo semestre?
Alex, mais para o segundo semestre,
É, né?
viu? Eu vou colocar alguns pontos importantes aqui para isso. O primeiro é a visão empírica. A gente acabou de voltar do campo, já rodamos confinamentos em São Paulo e Minas. Para uma época do ano em que chove bastante e dificulta a operação dentro do confinamento, tem muito problema com lama, chove demais, alaga, e que tem disponibilidade de pasto, cara, tem muito gado dentro dos confinamentos, então dificilmente isso vai dar trégua. Reforço aqui também que abril está com previsão de chuva abaixo do esperado, uma boa parte da porção centro-norte do país, ali no Mato Grosso, Pará, Tocantins, todos aí podem sofrer até um reforço no final de safra, né? Então pode estimular uma desova maior até do que o que seria sazonalmente esperado para essa época do ano. Combina-se isso aos confinamentos cheios, abril, maio e junho vai ser muito bem ofertado,
É,
talvez
né?
até um pouco mais do que a gente está vendo agora. Então essa pressão de oferta já muito latente agora que impede que as escalas de abate voltem a retrair. É impressionante o movimento das escalas de abate, que estão persistentemente elevadas também, nos leva a crer que esse primeiro semestre não vai ter trégua na pressão de oferta. A demanda apurada ameniza, mas eu acho que não impede os preços de talvez se acomodarem um pouquinho mais. A própria Cruz Futura já aponta isso, não é novidade para ninguém. A gente reforça essa percepção com os dados do indicador do boi da Tagro e com o nosso levantamento in loco, né? A gente está vendo isso, estamos prestes a embarcar para o Mato Grosso também aí na semana que vem, então dificilmente isso vai dar tréguas no primeiro semestre. Está com cara que é mais para o segundo e principalmente no mercado de reposição, Alex.
Você lembrou aí que a gente tem um confinamento, não sei se dá para qualificar de primeiro giro aí, para aparecer agora, né? Animais desse confinamento para aparecer agora, maio, abril, maio e junho. Mas esse confinamento ainda é rentável ou a rentabilidade vai ficar só para o segundo semestre, como você já apontou, Guilherme?
Alex, o nosso levantamento é de que por boa parte dos últimos meses do ano passado voltou, sim, a ter um ambiente um pouco mais favorável à rentabilidade das operações intensivas, né, de confinamento, semi e outras similares aí no Brasil. Claro que a gente também está falando de um cenário bem gradual. Há operações que ainda têm carrego de custos caros dos períodos anteriores, enquanto há operações que aproveitaram milho barato, bezerro, boi magro barato também. Mas como um todo, hoje ainda existem estados que ofertam animais de reposição com deságio. Isso está aos poucos desaparecendo. A gente vai sentir falta nesse momento. Eu já destaco desde já que isso vai desaparecer com uma velocidade impressionante, como sempre desaparece. Reforço aqui também o lado dos custos de nutrição. Se a gente olha a curva futura do boi e do milho, hoje a conjuntura nos parece benigna para o decorrer do ano. E no 15 de fevereiro, essa relação de troca era menos favorável do que é hoje, né? Que é mais ou menos um mês depois, né? Uns 35 dias depois. Então mostra que sim, há espaço para que as operações de confinamento cresçam ao longo desse ano. Se a gente considerar ainda o efeito de a China ter habilitado 24 novas plantas para exportar para lá, isso quer dizer que também há um estímulo maior à intensificação do setor. Tem mais plantas frigoríficas que pagam melhor por animais mais jovens e bem terminados. Então, de uma forma ou de outra, sim, os estímulos não nos parecem indicar uma intenção de confinamento apurada para o segundo semestre. Isso é bem positivo também, porque ajuda a liquidar o rebanho mais rápido. A gente termina os animais mais rápido, são animais que vão chegar com uma produtividade melhor. Como o segundo semestre também tem resposta de demanda externa mais favorável, parece uma conjuntura equilibrada, tanto do lado da cadeia produtiva quanto do lado do escoamento do produto final.
Mas o fato de ter mais oferta sendo estimulada aí para o segundo semestre pode dar um limite aí para o movimento de alta, então, Guilherme.
Alex, como já esperado, né? A gente ainda está num ano bem ofertado, acho que isso não é uma grande novidade. A diferença é que o segundo semestre tem uma demanda sazonalmente mais apurada. E isso pode ser o fator importante dessa conta aí. A gente teve essa surpresa positiva nas importações da China agora no primeiro bimestre. Vamos ver o que vem nos próximos meses. Se a gente tiver mais surpresas positivas, aí a gente pode começar a falar no segundo semestre que eventualmente ganha um pouco de tração. É um pouco cedo para falar nisso, né? A gente ainda tem incertezas maiores, mas como um todo, mesmo sem tréguas de oferta, mesmo com muito gado de confinamento, a diferença entre o primeiro e o segundo semestre é que no segundo a demanda ganha tração, sazonalmente falando. Então, isso é o que também a gente chama esse efeito em inglês de offsets. Então, ele limita ou ameniza, ou basicamente zera um ou outro. Eu vejo com mais cara de equilíbrio do que com cara de pressão de oferta o segundo semestre, se comparado ao primeiro.
Muito bem. Bom, Guilherme, só para a gente finalizar, com que preço vocês estão trabalhando hoje, para a arroba do boi gordo?
Alex, deixa eu pegar certinho aqui. Se eu não estou enganado, a gente está na faixa dos 230, 231, mais ou menos. E aqui é uma ótima conclusão, né? A gente está com o quê? 5, 6% de queda com o lado. Isso mesmo, Alex, 231,24 no fechamento de ontem. A gente está com queda acumulada no ano de 5, 6%, mais ou menos. A oferta está aumentando 20, 30% nesses primeiros meses do ano. Vamos comparar com agosto do ano passado. Agosto do ano passado, os preços caíram 20% em um único mês. Mas naquela época, os abates estavam aumentando 15, 18% apenas. O que que isso mostra? Hoje, há uma pressão de oferta maior, mas também há uma resposta de demanda melhor. E é isso que dá o tom de equilíbrio que a gente coloca como uma mensagem mais construtiva, em especial para o segundo semestre. O primeiro semestre tem sim seus desafios, vai ter uma pressão de oferta importante aí para ser considerada na conta, mas os indícios de demanda têm sido melhores. Como a demanda ganha mais relevância no segundo semestre, tanto interna quanto externa, isso nos leva a concluir que um cenário mais construtivo possivelmente nos aguarda aí para os meses finais já desse ano. Aí a gente começa a falar em transição de ciclo, potencialmente surpresas novas positivas da China aí, vão acompanhar bem no detalhe. O próprio aperto na oferta norte-americana também é um grande alento para o setor, batemos recorde aí para as exportações de vários players que a gente concorre com eles no mercado internacional. Então, assim a gente conclui. É uma queda de preço significativa, mas relativamente pequena, perto do tamanho da pressão de oferta que existe aí. É um
Legal.
cenário construtivo que começa a se desenhar.
Muito bom. O pessoal está participando aqui com a gente no YouTube. O Zé Natal desejando boa tarde para você também. Obrigado pela participação, Zé Natal. E o José Ricardo De Luca, ele pergunta se seria um bom momento para compra de bezerros. Como é que está essa relação hoje, Guilherme?
Alex, definitivamente a gente ainda está num momento bom, porque se a gente pensar agora, acho que principalmente a reposição de fêmeas, nossa, os estados do centro-norte estão tá uma coisa impressionante. Vários dos estados ainda têm reposição com deságio para fêmeas. Então, se você seja criador, seja invernista, seja confinador de gado, está avaliando aí, veja com bons olhos essa reposição de fêmeas. A de machos já começou a subir um pouco mais, é verdade, a gente já não está mais no melhor momento, mas a de fêmeas está impressionante. E essa ainda é um momento muito bom. E como eu disse, a gente está prestes a ver esse momento desaparecer. Então, eu aproveitaria essa oportunidade agora. Claro que também tem que pensar em como vai estar as condições de pastagem, tem que pensar em clima, Tem que pensar também na própria demanda, que tem dado sinais melhores, mas tem suas incertezas. Mas certamente, do lado da cadeia produtiva, a gente está possivelmente perto do limite do momento ótimo de compra, né? Não é mais aquele colosso, quase deságio para categorias de machos, mas ainda tem sim ótimas oportunidades de reposição aí no mercado. Vou destacar aqui o mercado de reposição de fêmeas na porção centro-norte do país.
É. E lembra daquilo que o Guilherme falou na entrevista dele. A gente já começou a ver aí um movimento de alta para os bezerros e estamos perto daquele ponto de disparada do preço já. Que o Guilherme contou para a gente que historicamente ou tradicionalmente tem esse movimento mais lento de recuperação de preços, mas que em determinado momento isso começa a disparar, já é aí o sinal de o início de inversão do ciclo aí. Então fique atento porque, segundo o Guilherme, estamos nesse ponto ou perto desse ponto de disparada dos preços já dos bezerros. Fique atento aí e aproveite as oportunidades. Certo, Guilherme?
Perfeito, Alex. É mais gradual do que parece, mas tem que ficar bem esperto, porque do nada, se isso começar a subir, todo mundo vai lamentar que não comprou bezerro barato.
É
Sempre
isso aí.
acontece, é normal e faz parte. É o ciclo do mercado, mas estamos avisando aqui que essa oportunidade não vai se sustentar pelos próximos anos aí. A gente vai voltar a pegar bezerro caro no mercado.
E voltar a cair, nem pensar, né?
Acho que talvez o piso já tenha ficado para trás. Está com cara que sim.
Boa. Tá aí. Análise trazida pelo Guilherme Bianchi da Datagro, trazendo informações importantes, pontuando situações que vão mexer com os preços da arroba do boi gordo aí daqui para frente, principalmente. E principalmente trazendo esse cenário mais positivo a partir do segundo semestre, tanto em termos de melhora para quem trabalha com cria, melhoras para preços também da arroba do boi gordo, demanda, obviamente a gente precisa sentir essa demanda voltando e se consolidando aí, mas tudo indica que temos um início de ano que promete, então vamos aguardar para ver aí essa inversão de tendência, essa mudança de cenário daqui para frente. Ao Guilherme, meu muito obrigado pela participação mais uma vez. Guilherme, volte sempre. E ao pessoal que está no YouTube acompanhando com a gente, muito obrigado. Não se esqueçam aí de fazer a sua inscrição no canal, canal oficial do Notícias Agrícolas aqui no YouTube. E também deixar o seu like, o seu joinha. Nossa meta é buscar os 100 mil inscritos aí. Estamos perto disso. Você vai ajudar a gente aí a conquistar esse número de inscritos. Muito obrigado pela participação. Guilherme. Grande abraço. Quer deixar algum recado?
Alex, se me permite, claro, primeiro de tudo, mais uma vez agradeço imensamente pelo convite. Sempre um prazer representar aqui a Datagro para passar um pouquinho da nossa visão no mercado de boi para vocês. Um último recado importantíssimo: nós recentemente abrimos 100% do nosso aplicativo indicador do boi Datagro. Agora, todas aquelas informações que eram exclusivas para assinantes ou colaboradores são 100% gratuitas a todo o público. Preços de insumos de mais de 50 praças, três boletins de reposição por dia, três boletins de mercado de abate. Reposição, temos Nelore, Nelorado, Cruzamento Industrial, Nelore para mais de 9 estados. Mercado de abate, então, nem se fala, se eu não me engano, já são 9 ou 10 estados também. Boi, vaca, novilha, notícias do mercado pecuário, cotações de mercado futuro e de mercado físico ao vivo, preços dos principais insumos em todo o território nacional, bolsas brasileiras e bolsas estrangeiras. É um aplicativo sem igual no mercado, 100% gratuito para toda a cadeia produtiva pecuária brasileira. Essa é uma grande informação que eu gostaria de passar para vocês. Fiquem à vontade para baixar o aplicativo, entrar em contato conosco, tanto pelo SAC quanto pelo nosso Instagram. Também podem nos seguir no Instagram, arroba indicador do Boi da Tagro. Estamos à disposição para atender vocês aí da melhor forma possível. Nosso objetivo é ajudar o setor como a gente puder. Estamos
Muito bem.
juntos aí, Alex. Agradeço mais uma vez pelo convite. Forte abraço a todos que nos assistem aqui do canal Notícias Agrícolas.
Valeu, Guilherme. Abraço para você também. Até a próxima. Tá aí, Guilherme Bianchi da Tagro aqui com a gente, traduzindo um pouquinho do que está acontecendo com o mercado do boi gordo. Vamos ver como estão os preços? Vamos dar uma olhadinha lá na B3, para entender a movimentação dos preços por lá. E principalmente ver como finalizaram as negociações no indicador CPEA de ontem. Vamos lá, vamos aos preços. Março 228,10 subindo. subindo 0,04%. Abril, 226,30, que é alta de 0,33%. Maio, 223,60, alta de 0,27%. E junho, R$ 225,40, alta de 0,18%. Mercado aí trabalhando, portanto, nessa quinta-feira aí com o viés positivo. Indicador CPEA ontem fechou a R$ 230,90, com alta de 1,05%. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente.